dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Universidade Chichicubo de Mangás. Hoje eu estou aqui com meu fiel co-host, Jonathan Borges.
Não tão fiel assim, né? Já éramos pra ter saído isso aqui há uma década, mas eu não consegui. É a vida.
É, mas é devagar e sempre, né? É o nosso lema.
Bem devagar.
E por convidado de hoje, a gente trouxe aqui de novo Edu Fritas, do canal Café com Fritas.
E aí, gente? Eu só queria dizer que o capítulo 0 de Nanatsu no Taizai é melhor que todo o resto do mangá.
Não, tem que acabar a moda do capítulo 0.
Caraca, vocês leram o capítulo 0? Eu não li isso, não.
Eu li.
Assim, eu fui pesquisar o que o autor tinha feito antes. E tem um mangazinho lá famoso, mas que não parece também ser muita coisa. Enfim, como já revelaram aí, hoje a gente vai falar aqui de Nanatsu no Taizai, volumes 1 a 5. Mais um título aí pra gente analisar e discutir, né, as lições aprendidas nessa universidade Kubo de escrita e desenho de mangá. Você sabia que agora você pode apoiar o CDMcast?
Basta acessar apoia.se/CDMcast e contribuir a partir de R$5.
Participe também do nosso servidor do Discord, onde os apoiadores ganham benefícios exclusivos. Então vamos lá, Nanatsu no Taizai é um mangá aí clássico, famoso, um shonen aí que é a série B dos shonens, né? A gente tem os shonens da Shonen Jump, tem os da Shonen Magazine, se não me engano, Fairytale lá, não é?
Isso, Fairytale do Magazine também.
Então ali saía One Piece e Fairytale, né, que era a cópia série B do One Piece e tal. E aí temos nessa nova leva aí dos shonens de 2010 pra cá, né? Saiu Nanatsu no Taizai, surpreendeu, fez bastante sucesso. E eu queria saber se vocês começaram a acompanhar na época, como que vocês ficaram sabendo desse mangá, ou se tá lendo pela primeira vez, seria o caso mais triste, né, inclusive.
Cara, é o seguinte, geralmente eu conheço os mangás através dos mangás mesmo, mas com Nanatsu foi diferente, eu não sabia da existência de Nanatsu até falarem sobre o anime. E aí eu vi o primeiro episódio do anime, eu achei que foi bem animado, tinha ali umas coisas que me incomodavam, mas o primeiro episódio foi um episódio bem divertido, bem animado e tal. E aí eu fiquei empolgado com a história e eu decidi ir ler o mangá, né, como sempre, se eu gosto do anime, eu vou atrás do mangá. E aí eu fui atrás do mangá e eu acompanhei durante muito tempo. Eu devo ter lido aí uns 200 capítulos de Nanatsu.
Ah, então você teve uma boa primeira impressão ali com Nanatsu.
Assim, eu tive uma boa primeira impressão e apesar dos pesares, né, que a gente vai falar aqui, eu segui com ele, né? Na época eu não tinha muito critério também na minha vida.
Tinha mais tempo livre, né?
Tinha, cara, tava na faculdade, aí você fala, putz, não tem nada pra fazer, eu vou ler Nanatsu. E aí eu pensei, porra, por que não? Ah, se o Jonathan de hoje soubesse. E aí eu decidi ler, e eu fui curtindo a história e tudo mais. Ela tem muitas questões, mas em geral, eu curti bastante na época, assim.
O que você curtia, assim, a intensidade, as lutas, o que, basicamente?
Cara, eu gostava dos personagens, né, com exceção do Meliodas e da Elizabeth. Eu gostava muito do personagem que ainda não apareceu nesses 5 primeiros volumes, né, que é o Galter. Gostava muito desse personagem, gostava muito da Diane, do King, do Ban. E eu gostava da ideia dos personagens já começarem inacreditavelmente poderosos. Porque na época tinha um contraponto a isso, né? Que eram os personagens que começavam fracos e tal, e iam se desenvolvendo.
Aprendendo, né?
Isso, começava aprendendo. Tinha um mentor ali, não sei o quê. E aqui não tinha. Não tem a figura do mentor, não tem personagens tendo que aprender a lidar com os poderes, nada disso. Os caras já eram picas, já começavam inacreditavelmente fortes, era isso. E aí eu curti essa premissa, assim. E aí eu continuei lendo a história. E aí eu gostei de um pano de fundo que tinha na história e tal. Até o 200 e alguma coisa. Eu falei, quer saber, chega, já deu. Porque aí virou Toriko. Eu falei, Toriko, já basta Toriko. Não quero mais. E aí eu parei de ler.
Justo.
E depois a história virou o que virou, né?
Eu não tive uma experiência inicial tão boa assim com Nanatsu. Assim, eu fui conhecer, acho que na época que já tava saindo o anime mesmo. Mas nem fui conhecer pelo anime. Não tava muito hypado de, ai, vamos ver o que, tá saindo aqui. Basicamente, o culpado por eu conhecer Nanatsu foi um outro podcast de mangás aí, um concorrente. Era um protagonista de shonen e era um dos nomes que eu não reconhecia. Eu falei, nossa, esse protagonista aqui que ele está, eu não conheço. E um nome diferente, né? Meliodas, um bagulho meio céltico aqui. O que será, né? Esse mangá parece ser diferente. Aí eu fui atrás, vi que tinha um anime. Assisti o anime, relendo agora, eu descobri, por coincidência, que eu dropei o anime na mesma parte que a gente leu aqui, né? Que é os 5 primeiros volumes ali. E basicamente o que eu tava achando da história, tipo, beleza, um shonen novo aí, realmente essa questão chama atenção de, os personagens já são fortes, né? Você já fica pensando como vai rumar a história a partir daí. Mas eu senti praticamente que não tava arrumando pra lugar nenhum e eu dropei. E tipo assim, cara, eu tinha assistido ali, acho que mais de 10 episódios. Acho que aqui a gente chegou, deve ter passado de mais de 10 episódios e eu senti que não tava vingando em nada, assim.
Sentiu bem, tá?
Beleza, tinha uns personagens carismáticos e...
Sentiu muito bem.
É, então, eu não conseguia ver um progresso, tipo assim, né? Pegar uns shonens até mais recentes, Boku no Hero, né? Como é uma fórmula mais do moleque aprendendo, qualquer coisinha você fica, progresso, olha só, estamos caminhando pra algo aqui. Como aqui os caras já começam prontos, fodões e tal, eu fiquei meio, era a época, inclusive, que eu tava assistindo muito anime baixado na Punch Fansub, assim, qualquer coisa que saía lá eu baixava.
Nossa senhora, desbloqueou a memória agora, cara.
E aí eu falei, mano, não, não vou gastar tempo com isso, vamos vendo aqui e não assistindo outra coisa. Foi a época que eu assisti Ataraku Mao-sama, enfim, várias coisas aradas, né? Enfim, ainda dei uma segunda chance. Quando saiu o mangá pela JBC aqui, eu falei, não, talvez no mangá seja melhor. E aí eu comprei o mangá e eu demorei pra ler. Foi tipo assim, eu fui comprando, foi saindo mensalmente. Quando eu fui ler, eu já tinha comprado uns 6-7 volumes. E aí eu fui ler, achei o traço do mangá meio ruim na época. Hoje em dia acho que até que é mais tranquilo, mas não gostei. E achei um cara mega fã de Nanatsu no meu trabalho. Eu falei, tem uns mangá lá que se quiser, eu te vendo. Aí ele comprou um e eu me livrei feliz da coleção que ele tinha adquirido.
Bem, eu conheci Nanatsu por causa de uma amiga que tocou a abertura deles num sarau que eu tava. Aí, música legal, pá.
Caralho, peraí, que rolê aleatório.
Caralho, que sarau era isso aí, cara?
Pois é, cara, não sei. Sei que ela tocou essa abertura. Aí eu falei, essa música é legal e tal. Só que ela não cantou, só tocou o instrumental, né? Ela falou, é de um anime, vê aí. Aí eu fui ver e foi meio a mesma coisa comigo que aconteceu com o André, assim, eu vi uns 10 capítulos e, isso aqui parece que não vai arrumar pra canto nenhum, e aí eu parei de ver, assim, passou um tempo, aí eu, vou dar uma chance de novo, vi as duas temporadas e achei muito ruim, aí dropei de vez e não vi mais nada. Essa é a minha história com o Nanatsu, aí eu voltei agora por causa de vocês, né? Me fizeram ver o mangá.
Olha só, peço perdão pelo vacilo. Mas então, Nanatsu, realmente acho que pegou todo mundo por causa desse fator, dos caras serem super poderosos. Então queria pegar essa coisa da primeira impressão e perguntar se vocês vissem hoje estreando na revista, primeiro capítulo, 7 pecados capitais ali, né? E vai ler o primeiro capítulo. O que vocês achariam hoje do primeiro capítulo, né? Que vocês releram agora. Acham o primeiro capítulo bom, introduz bem, dá essa publicidade pra você continuar a história?
Cara, eu abandonaria imediatamente, eu juro por Deus. Fui lendo o primeiro capítulo e ele simplesmente não acabava. E aí eu lembrei, né, que geralmente os primeiros capítulos são muito grandes. E esse tem 58 páginas. Eu não preciso de 58 páginas de Nanatsu, cara. Eu não preciso, eu juro que eu não preciso. E aí eu fui lendo, ficando incomodado, eu pensando assim, por que eu recomendei essa caceta desse trem? E o André aceitou esse caralho, por que ele aceitou isso aqui, cara?
Eu sempre aceito as recomendações. Vampire Knight também foi aí a prova.
Eu fui ficando desesperado, falei, agora hora que eu faço. E aí eu falei assim, beleza, vou ler de verdade então. E aí eu voltei, li diálogo por diálogo, me arrependendo profundamente. E eu simplesmente não entendo. Eu acho que o que me pegou da última vez foi ter começado pelo anime. Porque o anime, o começo dele era muito bem animado. Depois ele vira aquele monstro lá, né, que virou, mas...
Sim, sim.
No começo, a primeira temporada é muito bem animada. E ela tem um clima de aventura, sabe? Que eu curto, assim, essa ideia de aventura, deles explorando ali os elementos daquele mundo e tal. Mas eu tinha esquecido totalmente de muitos elementos ruins que tem na Nanatsu. E esse primeiro capítulo é a síntese de tudo que tá errado nessa história. E que o cara faz questão de levar até o final. Então essa relação asquerosa do Meliodas com a Elizabeth.
Nossa senhora.
Essa introdução pavorosa dos Cavaleiros Divinos. Cara, eu fui ficando horrorizado com esse negócio. Eu, no fim, eu só queria salvar o porco.
Não. O porco não dá pra querer salvar. É literalmente o mascote mais insuportável que eu já vi.
Insuportável, mas ele era o menos pior, cara.
Ele era o único que via alguma coisa errada na relação do Meliodas com a Elizabeth, tá ligado?
Exato. Ele era o único que sabia que não é normal o cara ficar pegando os peitos dela o tempo inteiro, sabe? Ela tava desmaiada.
Uma menina de 16 anos, né? Detalhe.
Ela tava desmaiada e ele tava com as mãos no peito dela, cara. Cara, eu fui ficando desesperado assim. Respondendo a sua pergunta agora diretamente. Se fosse a primeira vez hoje, com a bagagem que eu tenho, eu não sei se eu teria terminado o primeiro capítulo. Porque muitas vezes eu não consegui terminar enquanto eu fui pegar pra reler, sabe? Eu pensei, putz, cara, a gente realmente precisa disso. Eu cheguei a pensar em coisas pra sugerir a troca do mangá antes de terminar o primeiro capítulo. E aí eu falei, não, agora já era. É esse escolhido, vai nessa. E então eu não terminaria, cara. Provavelmente não terminaria e falar, quer saber, foda-se, tem muita coisa melhor no mundo, não preciso disso aqui não.
E assim, a gente coloca em perspectiva de hoje em dia, né, e pensa, nossa, envelheceu mal, mas, porra, é um negócio de 2012, tá ligado? É 10 anos atrás só, sabe, é...
E era um puta hype, né?
Cara, acho que é Black Clover, a gente falou, é 2015, né, não é tão distante, assim, dos parâmetros, assim. Mas, de novo, eu repito, né, a série B dos shonens aqui. E, cara, pra mim, o primeiro capítulo foi uma coisa que eu notei desde ali e que continuou. É que é muito denso, né, o Nanatsu, assim, tipo assim, a gente costuma ler Bleach rápido aqui, Nanatsu ele tem bastante diálogo, e eu penso, não, é um diálogo, tem mais diálogo, porque tem que explicar o mundo, que é um bagulho medieval, aqui é diferente, né, não tem contexto japonês, não tá falando de yokai, né, coisas já costumeiras do folclore, mas eu leio, e cara, não me diz nada sobre esse mundo, cara.
Exato.
Que eu fiquei, esse primeiro capítulo, pra mim, realmente parecia um volume inteiro. Eu falei, nossa, eu não lembrava que o primeiro capítulo era um volume só pra ele. Realmente diferente. Mas não, não era. Era realmente um capítulo que estava demorando uma eternidade. Acontece coisas, mas se for resumir o capítulo, Elizabeth conhece Meliodas, Meliodas assedia ela, chega um cara procurando Elizabeth, Meliodas derrota ele e revela que ele é um fodão. E é isso. Só que isso em 60 páginas.
Você viu a quantidade de elementos que eles deram nesse capítulo? Que só vai ser desenvolvido depois?
É muita coisa.
É a tatuagem do Meliodas. O fato dele ser um cara importante. Aquela espada esquisita que ele fica falando dela o tempo inteiro. É a casa porco. É o porco filho. É os cavaleiros sagrados. A Elizabeth fugindo. Quem é Elizabeth? É muito elemento, cara. No primeiro capítulo. E assim, a gente não tem apego com nada disso. Eu acho que se ele tivesse focado ali no desenvolvimento da relação do Meliodas com a Elizabeth de um jeito humanamente normal, teria sido mais, né, aproveitoso do que o que ele fez ali.
E tipo assim, ele traz um negócio mais comédiazinha, né, vou explorar bastante a relação do personagem aqui, mas não desce legal, sabe? Não,
total.
Não fica assim, porra, realmente esse personagem aqui vai ser excêntrico, vai ser legal acompanhar as doideiras dele, porque ele primeiro é um protagonista de shonen meio padrão, mas meio neutro também, ele é meio caladão assim, né, você não sabe qual que é a dele. Mas não é no jeito legal, sabe? Não é aquele cara misterioso do Levi do Shingeki, que você fica, ah, esse cara aí, ele é serião, ele é poucas ideias. Não, ele é só um personagem aberto que você fica esperando a resposta e o autor não dá. E uma coisa que eu queria falar aqui, que é muito interessante, é que na versão que eu li aqui tinha a capa da revista semanal que ele saiu lá, aquela capa colorida com os bullet points de venda, né? E aí tem aqui os bullet points que é uma nova serialização sem precedentes, companheiros felizes, inimigos os enfrentarão e com apenas uma pitada de ete.
Só uma pitada.
Uma pitada. É, uma pitada, né?
Tamanho essa mão aí que tá fazendo essa pitada.
Então, uma pitadinha. Não, e assim, eu acho que, de fato, talvez pra agradar o leitor, não tem um ete, até onde eu li, né, pelo menos esses 5 volumes, não tem muito close de calcinha, muito cara caindo nos peitos dela, mas é feito ali, desde o primeiro capítulo, desde o encontro do Meliodas com a Elizabeth, ele pegando intencionalmente, né, nos peitos da garota de 16 anos, toda hora.
Levantando o vestido.
É, olhando o vestido e ela com aquela personalidade de inocente. Ah, oh, Meliodas, o que você está fazendo?
Cara, é bizarro. Além de tudo que vocês falaram, concordo com tudo. Uma coisa que me incomodava muito é que a todo momento o Meliodas é dito ser uma criança, tá ligado? Ah, ele é uma criança. E é bizarro você ficar imaginando uma criança fazer o que ele tá fazendo com a Elizabeth, sabe?
Exato.
Tava lendo assim, mano, não vou conseguir ver isso.
É, tipo assim, não é a perspectiva de inocência de criança do Goku dando tapa na Buma, sabe? É só um...
Exatamente,
ele é um velho, né? Ele é um velho, sei lá, boomer mesmo, assim, nascido nos anos 60, que gosta de adolescentes, explicitamente, cara.
Exatamente. É bizarro, assim. E outro ponto é que o traço eu não curti tanto. Eu achei bem confuso em muitos momentos, assim. Principalmente nas batalhas, eu tava lendo, cara, o que tá acontecendo aqui? E aí eu tinha que dar uma pausa bem grande pra poder ler. Eu acho que se tornou mais enfadonho ainda terminar o mangá. E eu acho que é o primeiro capítulo. E eu acho que é por isso que ele parecia tão interminável, sabe? Porque tem muita fala e os quadros são confusos, sabe? Aí eu fiquei, caraca, eu tô lendo aqui e tal, tentando entender. E aí do nada aparece o Meliodas pegando no peito da Elizabeth. Caraca, o que aconteceu?
Cara, e as páginas duplas? Que negócio mal feito, cara. Não tem um senso de continuidade, um design horroroso.
É muito mal feito, exatamente.
Nossa, é esquisito demais. Numa cena, eu lembro que aquela parte do... que ele para a lança que um cara joga.
Sim, sim.
E aí tem uma página dupla pra mostrar a lança chegando nele. E aí era pra ser o seguinte, o corte de baixo, que era a continuação direta do quadro de cima dentro desse página dupla, mostraria ele segurando, né, a lança e sendo atravessado e sendo puxado pra trás por ela. Só que o cara, ele coloca um ponto de vista em cima, chapado, e embaixo ele coloca em perspectiva. Eu não sei de que lado que o Meliodas tá.
E aí já tá quebrando várias paredes, né, várias torres lá do nada, né?
Isso, cara, isso. E eu falei, de onde vê esse cenário no fundo agora? Que ele tava no meio do mato. Ele tá quebrando o que exatamente aqui? E eu fiquei tão confuso nessa cena, eu falei, putz, eu lembro disso do anime. E aí eu não fiquei perdido. É foda.
Sim, no anime é muito foda essa cena, inclusive.
Sim, no anime é muito massa.
E aí eu lembrei por causa do anime, falei, tá, eu entendi, mas se eu dependesse exclusivamente da maneira como a cena foi montada no mangá, eu ia ter ficado perdido. O que o Edu falou é verdade. A arte é muito... ao mesmo tempo que ela tenta ser agradável, ela é suja, mas não é suja no sentido pesado da história e tal. Uma arte suja mesmo, é como se o cara tivesse rabiscado tudo com a caneta, sabe? Ele tentando fazer um monte de linha de ação e você fica confuso porque essas linhas de ação não têm função exatamente. Mesmo quando não tem algo acontecendo, tem muita linha de ação. Tem muito vento, tem muito mato, sei lá. As árvores estão mexendo o tempo inteiro. É um negócio muito esquisito, cara. Eu não gostei, não.
A ambientação céltica não ajuda ele, sei lá, cara.
Porque ele não se decide também, né? Se é céltico, se é um medieval mais próximo ali, sei lá, de 1600, alguma coisa assim, ele não se decide.
É, não tem muito uma decisão ali. Até porque mais pra frente você já tem outros elementos ali da cultura inglesa, né? Da mitologia inglesa ali, com outras coisas que é spoiler.
É, então, e assim, a ambientação aqui tá só no cenário mesmo, porque ele vai citando, vamos pra tal cidade, vamos pra tal cidade, vamos pra tal cidade. E pra mim eles estão sempre na mesma ali. Parece que pegou jogo roguelike, assim, que vai girando aleatoriamente os mesmos mapas, tá ligado? E foi tacando, porque, assim, uma coisa é você falar, vamos pra cidade X, e aí ele tem um quadro falando, essa cidade tem muito comércio, blá, 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 cheio de diálogos, assim, da multidão, né, pra te ambientar. Mas, cara, não me diz nada a cidade, tipo assim, não me difere da cidade que eles estavam anteriormente, da próxima que eles vão estar. É literalmente tudo igual, eles não fazem nenhuma uma cultura diferente de cada cidade, sabe? Sei lá, pegando aqui um exemplo mais claro, com One Piece. Cada ilha, eles têm uma cultura diferente, tem uma historinha ali, mesmo que seja simples, de como as coisas ficaram daquele jeito, de repente, com um funcionamento diferente, né? Essa ilha aqui tem os negócios de água, papapá. Aqui não. Eles passaram por umas quatro cidades aqui, até onde a gente leu, e parece o mesmo. E aí tem a prisão lá, que é um cogumelo, porque sim, e é isso aí.
E eu não entendi onde é que essa prisão ficava em relação a onde eles estavam. Eu não entendi a diferença de um lugar pro outro também. Se era longe, se era perto. Pra mim, tanto faz, tanto fez.
É, exatamente.
Tem um momento que ele mostra um mapa que eu falei, foda-se esse mapa. nós estávamos aqui, conheceu a Elizabeth aqui, pegou o Bank. Mano, tá bom, vocês estão em linha reta. Pra mim, vocês estão andando de lado aqui, cara.
Não parece ter nenhuma passagem de tempo, sabe? Parece que é de um dia pro outro, assim. Estamos aqui, chegamos aqui no outro dia. E é isso.
Exato.
É muito confuso. Esse bagulho da prisão, porra. Pra mim, eles estavam na mesma cidade que aconteceu o bagulho do Gil Thunder e eles chegaram na prisão, tá ligado? Depois é que eu fui entender depois que era uma cidade diferente.
Então, quanto é a velocidade de viagem, né, do porco, quanto tempo se passou, quanto de intimidade a Elizabeth criou com o Meliodas ao longo desse tempo, se eles tiveram clientes, ela aprendeu a ser garçonete nesse meio tempo de viagem, sei lá. Só, eu não sei, né? Enfim, primeiro capítulo também, veredito, não leria, provavelmente, se eu visse, ainda mais hoje em dia, que pra mim seria uma parada super saturada. Basicamente, é um shonenzinho qualquer ali, que o cara derrota, ali é fodão, mas foda-se, né? No primeiro volume a gente já tem a Diane aparecendo. Então vamos lá, o que vocês acharam da introdução dela?
Aleatória, né?
Eu ia falar aleatório, o que é muito nada, assim.
Não, é que assim, olha só, pensa assim, o Ban, ele tava lá na prisão. O King tava trabalhando com os cavaleiros, tranquilo. A Johnny estava deitada no meio de um lugar enevoado, é isso mesmo?
Tipo? É, na floresta nevada.
O que aquilo ali tinha a ver com ela, sabe? Ela não tinha por que estar ali, mas ela estava se escondendo. Porra, bicho, tem tanto lugar pra se esconder logo ali. E assim, como que o Meliodas encontrou ela lá exatamente? Quais foram as pistas que ele tinha onde ela catava lá?
Exato, é muito nebuloso, é muito mágico, né? Ele fala assim, vamos fazer um bar, porque aqui as pessoas conversam, rola informação. Como é que rolou a informação de alguém falar assim, nossa, tem uma gigante morando no pântano lá, hein?
Pois é.
Como assim, cara? Como assim? Literalmente só vivia os goblins ali, um lugar inóspito pra cacete.
É muito sem sentido isso, e eu acho que se repete mais pra frente em algumas coisas que você não só aparece, tipo, o demônio que aparece assim, beleza, agora tem demônio, que não é citado em nenhum momento.
É tudo gratuito, cara, é tudo gratuito.
E é bizarro que acontecem essas coisas, tipo, que você não entende que o cara poderia ter desenvolvido, por exemplo, a questão dos gigantes, ele poderia ter desenvolvido mais aqui sobre os gigantes, né, botar ela em um ambiente onde fosse algo relacionado ao povo dela, só que ele não faz isso, ela só bota ela na floresta, e aleatoriamente o Meliodas, a Elizabeth e o porquinho batem nela, e é isso.
É, exato. Assim, algo que me irrita ao longo desses 5 volumes aqui é essa coisa de manter o mistério que o autor quer manter, cara. Tudo a gente não sabe da ambientação, tudo a gente não sabe dos objetivos dos personagens. A gente tá tão perdido quanto a Elizabeth, mas em nenhum momento, sei lá, a gente sabe uma informação que outros personagens não sabem. A gente só não sabe o que não apareceu em tela, ou todo mundo sabe de algo, ou ninguém sabe de algo. Então, por exemplo, um negócio aqui que, porra, é interessante, e se ele me apresentasse isso no primeiro, segundo capítulo, eu ia ficar, caralho, quero ver o poder do Meliodas. O poder dele é dar um contra-ataque mais forte no cara, e por isso ele não pode nunca dar o primeiro ataque, né? Ele tem que sempre esperar o cara dar uma porrada nele pra ele triplicar o poder, sei lá. Cara, se ele me mostra isso como conceito no primeiro capítulo, eu ia ficar muito hypado com quais estratégias isso ia fazer, ia diferenciar em cada luta. Mas não, ele quer manter só essa pose de fodão misterioso, então o Meliodas, ele é super rápido, ele é super forte, ele é super resistente e tudo que é maior, ele é o Superman ali. E aí depois ele me apresenta esse conceito e fala, ah, beleza, tem uma limitação aqui, talvez aconteça algo, mas se já não aconteceu até agora, por que que, né, vai acontecer daqui pra frente? Eu duvido muito. Aí tem depois a batalha em grupo lá, que já também não desenvolve nada disso, né? Ele resolve basicamente teleportando ali, ela, o Urahara aparecendo na frente da galera. Enfim, então, cara, é uma coisa que acaba atrapalhando muito na construção do roteiro aqui. A gente não sabe de nada. O universo já tá rolando, tem anos de história e tal, tal, tal. Tem a Terra dos Gigantes, a gente não sabe nada, mas todo mundo, os habitantes sabem que, ela é um gigante, então não é humana. Ai, tem o Reino da Fada. Porra, sempre viveu em harmonia com os humanos, e aí nesse Reino da Fada tinha uma árvore. Tá, como que isso se relaciona? Como que foi introduzido isso? Não, está lá. Você não sabe ainda qual que vai ser a importância desse Reino da Fada, mas está lá.
Por que a gente deveria se importar, né?
É, e aí ele apresenta, não, porque o King é o rei das fadas. Foda-se, meu irmão, eu não sei o que implica o Reino das Fadas, cara.
O que significa ele ser rei das fadas, exatamente?
Exatamente, exatamente.
São criaturas fracas, são criaturas fortes, são criaturas que conseguem fazer algo que nenhum humano consegue, eu não sei.
Tem poder político, não tem poder político, importa para que exatamente o Reino das Fadas.
Exato, exato.
Ele apresenta uma coisa, não desenvolve. Você acha que ele vai desenvolver, mas aí ele não desenvolve absolutamente nada. E se repete.
Ele fica nessa promessa de, não, vai chegar. Então, vai ter uma guerra sagrada. Contra quem? Vai, calma lá. Vai chegar. Você vai ter sua resposta. Uma sensação que eu tive ao longo desses 5 volumes é que eu li um grande prólogo. Eu ainda nem terminei esse prólogo aqui, sabe? Eu acho que o prólogo da história vai terminar quando tiver os 7 pecados reunidos. Porque até então não me disse nada, não me contou sobre o objetivo. O objetivo é reunir os 7 pecados capitais. O Meliodas perdeu a memória do dia lá. A Diane contou pra ele mais ou menos o que aconteceu no dia. E ele seguiu com a vida, sem questionamentos, sem se indagar de nada, com muita certeza de que quer encontrar os amigos, e é isso.
Pois é.
Então nunca chega a resposta, velho. Fica meio... Nunca goza, assim, sabe? Fica sempre segurando.
Cara, e aqueles fragmentos de lembrança que ele tem, que ficam aparecendo de tempos em tempos, sei lá, com uma mulher desmaiada e chamando ela de Liz, não sei o quê. E eu assim, cara, tá aí daí? Por que que essa informação tá aqui agora, exatamente? No que ela ajuda a resolver esse problema que tá na frente deles? Porque pra você colocar aquela informação naquele momento, ela tem que ter um planejamento. Qual que é o planejamento dessa informação aqui, exatamente? Sabe, o porquê eu deveria me importar com mais um mistério que você não vai explorar agora?
E até relacionando, assim, a gente falou no último programa de Bleach sobre a importância do posicionamento flashback, que o turnback dependendo vendo um momento legal e tal. E aqui, por exemplo, é totalmente aleatório, eu sinto mesmo.
Gratuito, cara, gratuito.
Vem o arco do King lá, ele cita a irmã dele, show. Quando que vai contar o passado do Ban? No final do volume, do nada, quando eles vão tomar o caldo de demônio lá, o suco de demônio.
É, cara, é muito surreal isso.
Porque ele bota ali, pra mostrar que já teve demônio antes, pra mostrar que no passado do Ban, quando destruíram as árvores, apareceu um demônio do nada lá. Eu falei, caralho, me mostrava isso antes, porque o passado não é sobre o demônio, é sobre o Ban, pô.
Exatamente. Esse é um bagulho que é bizarro, assim, e se repete em todos os volumes. E dá pra pegar parte de todos os volumes que vai ter um flashback, que vai ter contar nada com nada e é muito do nada, assim. E que não vai servir pra absolutamente nada pra dentro do conteúdo da história naquele momento.
Cara, eu acho que ele tá tentando construir uma mitologia ao contrário, sabe? Começando do final.
Pode ser.
Exato. É, podia vir um narrador e falar, nossa, não tinha aqui os titãs, os deuses, não sei o que, jogaram uma maldição na Terra, sei lá, qualquer merda, ia ficar muito mais interessante.
Seria como se Naruto começasse no Boruto, cara. Aí você falava, e aí o resto, sabe?
E, tipo assim, eu acho que tem uma semelhança, mas feito de uma forma muito melhor, que é Osama Henkin, que ele tem uma mitologia, tem uns poderes, umas magias ali, você tá já no meio da história, tem uns mistérios de porque você não sabe que o Boji é lendário ali, tal, tal, tal.
Sim, sim.
E ele vai te entregando isso, cara, de uma forma muito melhor do que isso aqui. Ele vai te apresentando através de plot twist. Você fica, caralho, então é isso. Então agora as coisas fazem sentido. Então, realmente, o pai do Boji não era tão bom assim, tal, tal, tal. Aqui não. Ele joga informação, você não é pego um plot twist. Só não muda a sua percepção das coisas.
Exato, exato.
Você só fica com... Ah, beleza, mais um fragmento de informação aqui.
E um pouco pra frente, dá pra perceber isso num possível plot twist que era pra ter, que é o do King com o Banner. Só que ele não bota como um plot twist. Ele só entrega ali logo quando eles se encontram e é isso. E você já sabe tudo que vai acontecer, basicamente.
Nós, ele gasta uma cena maneira com isso, hein?
É uma cena maneira mesmo.
É, é a única página dupla boa.
Nesse momento me lembrou Bleach, sabia? Ele tá tão preocupado com o impacto da cena, do desenho em si, que ele não se preocupou com o contexto dela. Se ele tivesse falado lá das fadas antes, seria mais fácil de entender depois a motivação tanto do King quanto do Ban, né? E o conflito que os dois têm e tal. Mas ele não fez questão disso.
Sim, primeiro ele apresenta a dupla de personagens como um Zoro e Sanji, que estão sempre brigando, mas são amigos, fazem parte da turma. Depois de apresentar aqueles que são rivais, assim, ele quer me jogar um conflito e quer que eu leve a sério. Fala, não, tá bom, os caras vão brigar, o cara é mortal, tá tudo certo. É uma brigazinha de amigo. Mesmo que tenha uma questão, ali não ia ser mais sério. Ah, tava no reino dos mortos, que não significa nada, o que eu também nem entendi como que chega ali, pelo amor de Deus.
E sim, pelo que eu lembro, o Reino dos Mortos não é citado mais de forma nenhuma no resto do anime, assim.
Bem Bleach, é igual o Inferno no que é citado no quarto volume de Bleach, depois nunca mais.
Exato.
Mas ó, voltando aqui pro primeiro volume, essa primeira missãozinha da espada enfincada no e tapando a água aqui, o que vocês acham, Deda?
Ah, cara. Eu pensei que ia ser algo maior, sabe? Porque, pô, é Excalibur, né? Aí quando no final, quando aconteceu, cara, é só isso.
Não, ele tenta fazer um arco de Usopp ali, assim, o menino é um mentiroso, a vila toda dele agora, e papapá.
Sim, sim.
E aí, só é desfeito muito rápido, tipo, o Meliodas tira lá a espada, e de repente a galera, perdão, menininho, meu Deus do céu, fomos escrotos com você.
Aqui tem um problema muito sério, que é como que funcionam os poderes desse mundo. Porque direto ele fala sobre magia, e aí essa espada tava impregnada com a magia que impedia a água de circular. E eu fiquei tentando entender como assim você atravessar uma espada no chão, impede a água de subir. Não tem outro caminho, ela fica presa num reservatório. E aí o Meliodas também fala, não, que eu, mais pra frente fala, eu usei uma magia, não sei o que, não sei onde. Eu fico pensando assim, tá, mas como é que isso funciona exatamente assim? Tipo, é pré-determinado? Existe um sistema mágico? Como é que é exatamente assim que você faz pra essas coisas acontecerem? Porque simplesmente usar um tropo e falar pra mim que é uma magia, aí me chama de otário, sabe? Me dá dois tapas na cara e fala, aceito isso aí.
Mas é meio que isso, né, cara? É basicamente isso.
Eu até que não ligo tanto nesse primeiro volume dele só apresentar, tipo, ah, tal cara tem esse poder, fez isso. Mas aí quando o Meliodas quer dar uma de metaforando e falar que adivinhou a técnica do cara, que ele não tá teleportando, na real ele só fica transparente e vai correndo, eu fico, tá, com que base você tirou isso, cara? Pelo amor de Deus.
É.
Ah, porque meu porco sentiu o seu cheiro. Ah, vai tomar no cu, cara.
Se o poder do cara que bloqueia a água fosse o poder de bloquear água, eu não reclamaria. Mas o poder não tinha nada a ver com isso.
Mas é raio, né, o poder dele.
Aí bloqueou a água como exatamente, eu não entendi. E por que aquela espada tava fincada no chão com tanta força que ninguém tirava? Porque ele tem magia de raio? Sei lá, ele imantou a espada, ela ficou presa no chão, num depósito de ferro. O que aconteceu ali que eu não entendi?
É, então, tipo assim, pensando aqui em casos lá, se fosse Hunter x Hunter, seria uma espada imbuída em NEM, alguma coisa assim, aí os cidadãos comuns não iam conseguir, alguém com NEM ia chegar e falar, ah, beleza, entendi o que ele fez aqui, vou tirar, e é isso, né, eu também tenho esse sistema de poder. Não, aqui parece que só, de novo, o Meliodas é muito forte, ele é forte, né, por isso que ele conseguiu tirar.
E não dá pra saber se ele quebrou a magia ou se ele foi na força bruta. Ele só tirou a espada do chão, como que ele fez? Não sei.
Exato, exato.
Exato, não dá pra saber. Porque a magia dele até então é contra-ataque, né? Ele aplicou um contra-força ali na coisa, sei lá, cara.
Não dá pra saber, bicho. Esse é o ponto. Um bagulho também que é muito estranho é que, tipo, a todo momento você, ó, o Meliodas é fodão. Aí aparece um cavaleiro novo. Ah, esse cavaleiro novo tá derrotando o Meliodas. Aí aparece, sei lá, um personagem novo introduzido e esse personagem derrota o cavaleiro. Como é que é o nível de poder aí? Quem é mais forte, quem é mais fraco, sabe? Não dá pra saber. Pelo menos nesses 5 primeiros volumes.
E me dá uma brochada que, tipo assim, pô, eles apresentam o Gil Thunder de forma legal. O cara foi um filho da puta e ficou a espada ali, depois jogou uma lança que ia destruir a vila ali, Meliodas rebateu. Legal. E aí depois eles chegam, né, aqui no final do primeiro volume, ele chega pra batalhar, toma um pau, mostra que o poder dele é insignificante, aí depois chega alguém mais forte que ele e fala, nossa, ele é só um garoto, o Gil Thunder é só um garoto, sendo que todo capítulo eles estão falando, ah, isso aqui é do Gil Thunder, cuidado com o Gil Thunder. Então, se esse cara é um merda, quem que é forte? Quando que vai chegar alguém forte pra bater nos caras fodão aqui dos sete pecados? Ou, sei lá, eu vou realmente só ver o chefão final sendo páreo pra eles e tal, né? E aí depois vem ainda a informação de que eles estão nerfados porque não estão com a arma. Pra mim isso não implica em nada, porque eles já estavam batendo em metade da galera, só chegou uma personagem literalmente do nada, saiu do bueiro e tava mais forte que eles. É só esquisito a relação de poder. Acho que é digno de Kubo nesse sentido, assim. Acho que faltou também uma coisa bem Kubo, que é uma hierarquiazinha. Falar, e o Thunder, ele é o número 3. Ah, essa mina aqui é o número 2.
Faltou.
Faltou muito essa hierarquia.
Porque todo mundo é nivelado por cavaleiro sagrado, né? E é isso.
É, exatamente. Aí você acha que todos são do mesmo nível, né? É o que dá a entender, pelo menos.
Eu acho que só tem um momento de hierarquia, que é quando o Gil Thunder fala, você matou meu pai, que era o chefe dos cavaleiros. É isso.
É, exatamente isso.
É assim, o Gil Thunder, sendo um fodão, brincava com as filhas do rei ali, aparentemente era isso, era só um cuidador das crianças, sei lá.
Era o babá.
É, então.
E outro problema de hierarquia é que quando os cavaleiros decidem se virar contra o rei e não tem nenhum tipo de salvaguarda, como que o rei permite a criação de um exército tão poderoso assim, se ele não pode se proteger deles depois, caso eles decidissem tomar o poder? Por que que não tem nada pra poder preservar ele, sabe? Falar, mas meu pai era o rei. Tá, mas até onde vai a influência desse rei? Ah, ele é o rei daqui desse país. Qual é o tamanho desse país, exatamente?
Exato. É tipo, mano, até o Aizen tinha medo de brigar com o Yamamoto lá. Falava, não, pera lá, se eu vou dar um golpe, eu não vou ser também tão descarado. Pera lá, senão posso me fuder.
Exato.
Então, a quem que eles temem, sabe? A quem que é o real que bota a ordem na porra toda ali?
Aparentemente o medo de todo mundo é dos sete pecados capitais, que todo mundo já tava morto.
Exato.
Então, assim, qual que é o parâmetro, sabe?
E, assim, falando da guarda ainda, eles tentaram fazer uma coisa tipo assim, ah, justiça corrupta, né? Os guardas que pelo poder deles, abusam do poder, estão ali até massacrando criança e tal, tal, tal. Mas eles só são escrotos o tempo todo, eles são só postos como vilões, não é tipo, de novo, Shinigami, que ah, eles têm um senso de justiça torto e agem por ele. Não, eles só são otários. Tem uma cena que essa mina aí do chega lá no Reino dos Mortos, ela chega lá nas crianças e fala, como que eu chego no Reino dos Mortos? A criança vai falar, ah, é só você ir, ela enforca. A criança, calma, calma, a criança vai falar, vai te dar informação, por que que você tá ferindo gratuitamente assim, tipo, ah, porque eu sou mal.
É só mal por ser mal, né?
É, eu sou mal. Mas você é do lado da justiça, mostra um lado aí de corrupção, alguma coisa aí, cara.
É muito preto e branco, assim, os cavaleiros. É. Ah, eu sou mau e cruel e é isso. Nada mais, nada menos que isso. É bem bizarro, assim.
Cara, como as lutas acontecem nesse mangá é uma coisa que acaba me entediando e me dá esse senso de que não tá progredindo, porque se é pra fazer um bagulho assim de tá, você está sendo caçado, vai chegar inimigos, eles estão tendo que ir pra algum lugar, tipo, sei lá, eu lembro do Jojo parte 3, porra, o Dio vai mandar todo mundo que souber usar stand pra te atacar, então você vai chegar num lugar, você vai ter que achar quem que é o cara que pode ter um poder, que pode ser um perigo, porque você sabe que você está sendo caçado. Então você vai tentar resolver o que tiver que resolver ali mesmo e matar o cara, sei lá, derrotar. Enfim, e seguir sua jornada rumo ao chefão final lá. Aqui não, cara. Eles estão rumando pra lugar nenhum. Chega 3 soldados fortes, fracos, não sei, né? Não sei qual o parâmetro de força aqui. São cavaleiros sagrados pra matar eles. São derrotados, não morrem, desistem, não reportam a missão. É só isso. Ah, vamos tentar matar? Vamos. Não deu. Vamos pro bar, né? Então, sei lá, vamos tomar uma breja. E aqui no volume 2 acontece justamente isso. Vem 3, 4 guardas aqui. Um tem uma aparente super habilidade de velocidade, que não é um teleporte, né? Ele fica transparente. O Meliodas sabe disso porque ele, o rastro de cheiro dele fica lá. Aprende aí, Tanjiro.
Que merda isso.
E aí depois vem o cara que ele é o ilusionista, faz eles caírem num genjutsu de forma muito fácil, né? É simplesmente os caras mais fodas que já existiram ali na face da Terra, os 7 guerreiros mais fodas, com um Hellis balançar de sino caindo num genjutsu perfeito e agora eles estão se batendo.
É muito bizarro.
Essa parte aí do médico e tal, ele tenta matar o Meliodas porque os caras estavam ameaçando ele.
Ah, é verdade. O cara tá com veneno, exato.
Eu só não entendi o porquê. Como que eles achavam que o Meliodas ia morrer com o veneno do médico, se o cara é o capitão dos 7 pecados capitais que eles tanto temem, se é o cara que num surto de raiva destruiu uma vila inteira. Olha só, eles passam todos os volumes falando. Um cavaleiro divino, sagrado, sei lá, e ele sozinho tem o poder pra derrotar 1000 pessoas. Ele pode destruir sei lá quantas vilas, não sei o quê. E aí, de repente, eles falam do Meliodas que ele num surto destruiu uma vila. O cara fala assim, mas como ele tinha poder pra isso? Não era possível.
E não é só uma vila, é um reino inteiro, né?
Mas você viu o tamanho do buraco? Se aquilo ali era um reino inteiro?
Destruiu ali um bairro ali, né?
É, um bairro, mas é porque eles falam um reino, sabe? Tipo...
Então, por isso que eu até acho que era uma vila, porque não é possível. Ele cabe no centro do buraco ali, dá pra ver o diâmetro de um ponto ao outro. Mas beleza, e tem esse cara do... Eu acho que, André, que eu fiquei mais puto com o cara do genjutsu do que o do teleporte falso que o Meliodas descobre. Porque esse cara do genjutsu fez o Meliodas lutar contra a Diane e foi um negócio mais sem graça possível.
Exatamente.
Total, cara. Nossa.
Você tem 2 pecados capitais, os caras que são ditos como os inacreditáveis, não sei o que. A menina é uma gigante, é o momento deles mostrarem as habilidades dela, inclusive, né, do que ela é capaz de fazer e do que ele é capaz de fazer. E não tem nada, cara, uma luta de comadre, sabe? É, você tá quase dando um beijinho no outro e não tem impacto nenhum. Você fala, putz, os dois vão lutar um contra o outro, eles são amigos, não sei o que. Era o momento deles colocarem um drama, sabe? Desenvolver aí esses dois, ela gosta dele, ele não vê ela dessa maneira, mas ele é capitão dela, não sei o que. Tem a Elizabeth no meio que não serve pra nada, né? Ela é inútil, fica gritando, ele outro o tempo inteiro. O que que pode ser feito aí? e o cara não faz nada. Ele usa só pra poder deixar ela com ouro branco, dando uns tapinhas nele. Ele, ah, cara, é sério mesmo, você desperdiçou um drama que você podia ter jogado agora nisso, assim?
E tipo assim, de novo, esse mistério acaba atrapalhando, que a gente não sabe a real força do Meliodas, a real força da Diane. Então eles lutam ali de igual pra igual, mas, por exemplo, o Meliodas usaria a habilidade de counter dele ali, né? Ela daria um soco, revidaria muito mais forte, então ela é da mesma força base dele, né? Se ele usar o counter, que aparentemente não usou ali, ele venceria. Como que é? Ele tava lutando sério, não sei.
Ela tem uma habilidade igual ele, assim, especial, não tem?
Sim, não é desenvolvido absolutamente nada na batalha, né? E o que é bizarro é que mais pra frente o Ban e o Meliodas fazem uma quebra de braço e destrói basicamente tudo, né?
Exato, exato. Ele destrói o encantamento que nem 10 dragões milenares conseguiam desfazer.
Aí você fica pensando, como é que pode dois pecados capitais lutarem sério e não acontecer nada e uma quebra de braço entre dois pecados capitais destruir um bagulho desse?
É, e aí a piada pra mim não funcionou por causa disso, sabia? Se tivesse feito uma luta inacreditável do Johnny com o Meliodas, pra mim agora teria funcionado a piada dos dois.
Total, total. É bizarro, assim, tipo, e aí entra naquele bagulho, qual o nível de poder, né? Que eles são mais fracos em um momento e do nada ficam super fortes. Não faz sentido.
E dentro dos pecados capitais, quem que é mais forte, quem que é mais fraco?
Aparentemente todo mundo fala que é o Meliodas, mas ele no braço de ferro com o Ban disputam pau a pau. Tipo assim, todo mundo é forte, basicamente não tem uma característica como, sei lá, ah, esse aqui ele é o melhor espadachim, esse aqui é o melhor mago, esse aqui ele é o mais forte, esse é o mais rápido. Não, todos são fortes, agilidosos, só não são muito inteligentes, né? É óbvio, mas todo mundo tem os pontos de distribuição do RPG ali, tudo no máximo. Então fica foda mesmo você achar que, sei lá, a Diane estaria em perigo com 4 humanos atacando ela, e o Meliodas tinha que salvar ela, que o Ban antes era mais fraco, porque ele só ficou imortal agora, né? Aparentemente ele tinha a mesma força. Enfim, um dia, provavelmente, se paga, se responde essas perguntas. Eu fui olhar quantos volumes tem. 41 volumes, nem é tão grande assim. Eu falei, caralho, não é possível. Com 5 volumes não me entregou nada. Ele vai conseguir entregar isso tudo de uma vez? Eu duvido muito, sinceramente. Então, fica muito confuso, cara.
Até onde eu li, continua igual ao começo, tá? É ruim do mesmo jeito, não muda muita coisa, não.
Agora eu quero falar dos dramas dos personagens.
Que drama.
Eu vou começar falando de um negócio legalzinho, vai. A Diane, ela tem um pseudodrama ali interessante, porque ela gosta romanticamente do Meliodas, mas tem uma questão de raça ali que impede ela de ser o objeto de desejo, né? Ela sofre o preconceito ali por ser gigante. Ela queria ser do tamanho normal, como a Elizabeth, pra o Meliodas gostar dela e tal, tal, tal. E aí ela tem que ficar de fora do bar, não pode entrar em certos lugares. Aí ele chega numa cidade, ela não pode ir porque se for vai dar muita bandeira, vão achar eles e tal. Então ela é sempre excluída ali pelo tamanho. Ok, isso é dito em 4 páginas do mangá que eu tô tentando tirar um pouco de suco de pedra aqui. Mas eu acho que, tirando isso, é esse os dramas que tem de personagens. A Elizabeth, ela solta uns flashbacks da vida de princesa dela que não me diz nada, não incrementa em nada a personalidade dela. Quando ela toma uma atitude, não é baseado em nada, e aí ela fica choramingando e não muda também.
O único momento em que ela é proativa é quando ela chega no bar. Depois é só reativa, depois ela só reage a tudo que acontece.
O que me deixa mais puto com a Elizabeth é que ela é uma personagem que você não espera nada. Ela tem uma reação a alguma coisa, eu penso, agora ela vai ter alguma evolução. Aí passa um capítulo, ela volta a ser a mesma coisa de antes, sabe? Tipo, ela nunca tem uma evolução de personagem, é sempre a mesma coisa, a princesa indefesa, e é muito chato isso.
Ela não promete nada e ela entrega o nada que ela promete, né, cara? É inacreditável.
É, exatamente.
Cara, e ela, assim, demonstra, tipo assim, porra, tem uma a parte lá que tá no Reino dos Mortos lá, ela tenta pegar a lança do King pra lutar, e ela fala, King, fuja, eu e ó, esse porco de merda aqui, vamos lutar, e é isso aí. Aí é isso, fica só nessa piada. Não tem uma luta, sei lá, que ela tira um canivete da saia e tenta dar em alguém, sabe? Não tem um mínimo reação de defesa, assim.
E aquela armadura enorme que ela tava carregando, ela serviu pra quê aquilo? Aquela armadura enorme que ela chega com ela no bar, sabe?
É, exatamente, serve pra nada, assim.
Pra sair disfarçado, era isso.
E ela conseguiu usar aquela armadura, pelo menos durante um tempo. Então, algum nível de força sobre-humana ela tem.
Sim, sim. Pelo que dizem, a lenda lá do cavaleiro da armadura enferrujada já tava há um tempo rolando, né?
Exato, exatamente. Ela tinha criado um mistério sobre ela. O pessoal tava confundindo ela com um dos sete pecados, cara.
Exato, exato.
Por quê? Porque o cara tem 2,10 metros e tá andando por aí de armadura, tá ligado? E, cara, sei lá, ela é uma donzela em resgate meio chata, porque ela sempre tá na cena, mas nunca tá em resgate, né? Assim, teve, acho que uma vez que ela foi um empecilho de, meu Deus, um guarda que vai atacar ela, a gente tem que impedir. Mas, no geral, ela tá de escanteio ali, grita, aí quando o Meliodas se dá mal, ela fica, queria fazer algo por ele, não tem solução também. É uma Orihime clássica, mas a Orihime ainda consegue reverter eventos temporais.
A Orihime é melhor, cara. E a Orihime, ela tem uma relação com o Ichigo mais desenvolvido do que a Meliodas com a Elizabeth.
Total, total. É porque a relação do Meliodas com a Elizabeth é só jogada, né? É uma relação ali que...
É só abuso, né?
É exatamente.
E reparação, depois eles explicam o porquê que o Meliodas se importa tanto com ela, mas até então, desses 5 volumes, não tem porquê eles importar tanto assim com ela. Ah, mas é que ele fez uma promessa. Mas por que essa promessa é tão relevante pra ele em si, assim? Não tem porquê, até onde nós sabemos.
Assim, se você tá falando que revela depois a importância, já me quebra um pouco aí, porque lá no 5º volume, quando a Diane fica pequena lá, é que ela fala, meu Deus, me apalpa aí, faz o que você quiser agora, ele fala assim pra Diane, não vou fazer isso com alguém tão importante pra mim.
Porra, é verdade, né, cara?
Então a Elizabeth é importante? Não, pra mim ele é só um pedófilo aqui, e pra mim, inclusive, esse texto do volume 5 só deixou mais claro que o real motivo dele não gostar da Diana é que ela é uma mulher adulta e não é o estilo dele. Ele gosta de adolescente, boba, que vai nem perceber o que ele tá fazendo ali, vai se fazer de besta. Puta que pariu, Meliodas.
Esse é o ponto, tipo, dentro desses 5 volumes, é exatamente isso que parece.
É, essa é a percepção. Ela pergunta assim, Meliodas, que crime você cometeu pra ser caçado? Qual crime você não cometeu, Meliodas? Pelo amor de Deus, cara.
Será que os cavaleiros sagrados estão tão errados assim?
Exato, exato.
Uma coisa que é bizarra é que, por exemplo, o Ban, ele encontra a filha do doutor na prisão, né? E você tem um desenvolvimento de relação entre o Ban, o doutor e a filha mais bem desenvolvida nesses poucos capítulos que a da Elizabeth com o Meliodas, velho.
Cara, é isso.
Que ele pega a adaga dela lá, e no final ele ajuda o médico a voltar à vida e tal.
Não, e assim, pensando no Ban agora aqui também, porra, essa trupe aí tá mal de membro, né?
Pra caralho.
Quando ele chega na cidade lá, que dá passagem pro Reino dos Mortos, ele avista a menininha e ele quer porque quer ajudar ela, cara. Que fixação, cara.
E a irmã do King, que é uma loira de 3 mil anos.
Exato, cara, exato, cara. Ai, velho, a única paixão dele, ele mostrava o catálogo de cerveja e gamou numa loli de 700 anos. Vai se fuder. A mina não conhecia nada da vida. O cara chegou com um meio papo, ela, esse é o homem da minha vida. E ele fala, é isso aí, eu te amo.
E sabe o que piora? Sabe o que piora? Meliodas tem cara de criança. King tem cara de criança.
O Ban é bem adultinho.
Exato.
Não, então, aí o Ban gosta da menina que tem cara de criança, que é irmã do outro maluco, que também tem cara de criança, que gosta da gigante, que não gosta dele. Então é como que fala aquele...
Triângulo amoroso?
É um losango amoroso, né? Aí que todo mundo tem algum tipo de relação.
Nanatsu é um shoujo, né? É isso, pô.
Tá todo mundo ali com um pé no Lolicon, no Shotacon, tá todo mundo com pele.
Caralho, cara, daqui a pouco fazem um feat com o irmão lá da Black Clover lá, o cara que é fascinado pela irmã menor dele, puta que pariu.
Fiquei viciado na irmã.
Caraca.
Enfim, acho que de relação de dramas dos personagens é isso. O King ainda tem muito, né? Ainda espero que venha a resposta do drama dele. E literalmente o drama dele é não ter sentado pra conversar uma vez com o Ban e perguntado o que aconteceu lá na floresta? Que destruído. Ele só tem muita certeza que foi o Ban que fez, e o Ban falando, não, quem te contou isso aí? Tá errado, tá errado. E é foda, porque, tipo assim, você ter um grupo de pessoas que não conversam, parece que não conversam entre si, não dá pra você criar um carisma, assim, de afeição, né? Tipo, ah, você pensa o bando do Luffy ali, eles conversam bastante, então eles têm o mesmo estilo de humor, sei lá, o humor do Luffy é mais parecido com o do Zop, com o Chopperzinho da mesma palhaçada, então, ah, tem um problema de relação do Zoro e do Sanji, tal, 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 e tem as relações de convivência, sei lá, até no Black Clover mesmo, você vê certas relações de intimidade ali do grupo, de certos gostos ali, eles têm uma intimidade, né? Aqui parece muito que é a Gianni tá seguindo o Meliodas porque gosta dele, o resto tá ali também porque, enfim, eles têm um objetivo em comum que é se livrar dessa injustiça, mas eles não são amigos, não são companheiros ali de viagem, só são um grupo que se reuniu aleatoriamente. Parece que o mestre do RPG falou: ah, por algum motivo, vocês se encontraram aqui e é isso, agora vai começar a jornada de vocês.
Cara, em relação ao desenvolvimento de grupo, Black Clover da aula, tá? Pra Nanatsu, dá aula, cara. Ih, de longe.
Não, sim, eu já vi um pouco ali dos 5 volumes, já parecia prosperar nesse sentido, mas aqui é foda.
Cara, aqui não tem desenvolvimento de grupo, né? Você tem os personagens com motivos bem simples pra seguir o outro, e você tem que aceitar isso, porque se não aceitar, você não vai seguir na história.
É, e o Ban e o Meliodas, eles têm uma amizade, uma rivalidade, blá blá blá. Me mostra aí, eles convivendo, eles dando risada junto, eles, sei lá, comendo a mesma comida, sei lá. Não, é só... Acredite que eles têm uma relação de amizade.
É, assim, eu aceito que o Meliodas, então, tá querendo ajudar a Elizabeth, ele tá reunindo o grupo. Mas o grupo tá seguindo o Meliodas por quê? O que ele tem a oferecer exatamente?
É, ele não veio com uma promessa assim de, não, vamos desmascarar esse reino aí e...
É, então...
Chegou desse ponto. Tava todo mundo bem, escondido, o Ban lá, imortal, tava só vivendo, ela na floresta, os Goblins traziam comida, e é isso aí, sei lá, o King também tava servindo ali, a guarda real.
O objetivo do King e do Ban são os mais deslocados possíveis da Elizabeth.
Total, cara.
Não tem nada a ver com ela, cara. Nada.
O da Diana, a gente até entende porque ela é apaixonada pelo Meliodas. Beleza, ela vai seguir o Meliodas. Mas o King e do Ban, por quê?
E aí o cara tenta introduzir o King sendo apaixonado pela Diana, que é pra ter uma justificativa dele seguir a Diana, que tá seguindo o Meliodas, que tá seguindo a Elizabeth, que tá seguindo o Meliodas. E o Ban não tem motivo pra seguir ninguém. Juro, não tem.
Exato. É, assim, até então, até o presente momento, ele não tem um pra onde ir, né? Ele não tem um porquê estar fazendo as coisas. Não sei como ele vai conseguir cumprir a promessa pra Lolizinha dele lá de trazer ela, tirar ela de lá, né? Sei lá. Ele viu ela ali no Reino dos Mortos, ficou feliz e é isso. Pra mim faria muito sentido se ele falasse: não, vou ficar aqui, eu quero ficar com ela, vou permanecer nesse Reino dos Mortos aqui e é isso. Tá cumprida a minha tarefa de vida. Não, ele saiu lá, vou zoar aqui com meus amigos e é isso aí.
Aliás, a maneira zoada que aquela vilã foi parar lá no Mundo dos Mortos, é sacanagem, cara.
Ela tira o próprio coração? Eu não entendi até agora, cara.
Ela paralisa o próprio coração durante um tempo.
Aí ela fica meio morta e meio viva. Aí essa que é a justificativa.
Boa, faz sentido sim.
É assim que funciona. É. Uma coisa interessante de comentar é que o King tem, acho que, as melhores cenas de luta desses 5 primeiros volumes. É muito bem, muito massa, cara, assim.
É, acho que o poder dele é o mais interessante, né? Que é essa coisa de controlar a arma e tal. E é uma arma fodona, né? Aí que a gente recebe a informação de que nenhum deles tem arma até então.
Que é muito conveniente, né? Ele cria mais uma jornada pra encontrar as armas.
Então, sei lá, né? O objetivo atual é desmancar o governo, encontrar os 7 pecados capitais, descobrir qual que é a Guerra Santa, pegar as armas dele de volta pro leitor, descobrir o passado do Meliodas, por que que ele destruiu aquela vila ficando puto, como que funciona essa coisa dos demônios, talvez, também. Enfim, muitas possibilidades e é que, na dúvida, você fica em nenhuma, basicamente.
O Borges falou bem no primeiro capítulo que ele coloca um monte de informação, né? Tipo, ah, Cavaleiro Sagrado, quem é Meliodas, o que é essas tatuagens. Só que com o decorrer dos volumes, ele vai não respondendo dessas informações e vai colocando novas.
Exatamente. É tipo o Bleach. Bleach faz a mesma coisa. Ele só te mostra que tem coisas aí.
Não, e quando o King aparece, ele... Primeiro vem o cachorro dele. E aí, o Meliodas, ele invoca um stand de dragão. Que porra foi aquela lá, cara? pra espantar o cachorro. Ele invoca um dragão, o cachorro se assusta e sai fora.
Esse negócio da magia que não tem sentido nenhum. Como é que ele fez isso? Só Deus sabe. É porque ele é o pecado do dragão, é por isso.
E aí ele invoca a aura, né? A aura dele tem uma presença de dragão.
Ele é o lanterna verde do dragão. Aí o outro é o lanterna verde do urso.
Pra mim não faz sentido essa parte do cachorro, sabe? Se fosse ele dando um socão no cachorro, o cachorro voando, beleza. Mas ele só bota essa aura e o cachorro se assusta. E você fica, de onde é que ele tirou essa aura? Que ele não mostrou antes.
Porra, eu tô pensando aqui. Essa história seria muito melhor se ela tivesse começado com o King e o Banner.
Sim, total. Pra mim, se eles fossem os protagonistas, seria muito melhor do que o Meliodas e a Elizabeth, assim. Muito melhor.
Eles não precisariam nem ser o protagonista, eles poderiam só abrir a história. Porque eles são muito mais interessantes de acompanhar do que o Meliodas. O Meliodas, na verdade, podia ser o grande mistério dessa merda. Onde é que ele tá? Ninguém sabe. Ele destruiu aí o reino, ninguém sabe onde é que ele tá. Vamos atrás dele. E aí você vai juntando todo mundo que é carismático, que não é ele, né, obviamente, até chegar nele, entende? Aí o autor teria mais tempo pra criar uma personalidade decente pra ele.
Seria da hora, tipo assim, eles falando e descrevendo Meliodas de acordo com a visão deles, né? E aí a gente ia ver a divergência, sei lá, da Diane escrevendo pro King e o Ban escrevendo ele e tal.
E aí descobrindo o passado dele pouco a pouco, tipo, através de outras pessoas. E seria muito mais da hora.
Sim, seria muito mais da hora. Total. E mudar a Elizabeth, né? Tipo, eu acho que a Elizabeth, se ela fosse uma personagem mais ativa e que demonstrasse, sei lá, não ser só a pessoa indefesa, seria muito melhor do que ela é sendo só essa tropo da menina indefesa que tem que ser salva a todo momento. Então.
E assim, literalmente ela sai de casa querendo salvar o reino, né? Mas ela não consegue fazer nada. Que porra é essa? Tipo, que qual era o plano, assim? Vou ir, achar quem me ajude, porque eu sou uma incompetente. E é isso aí, vai dar certo. Vai dar muito certo.
Assim, se vocês tiverem saco pra ver o episódio 0, 60 páginas, é a Elizabeth outra personagem, tá ligado? Nesse episódio 0. Ela é uma personagem totalmente diferente da Elizabeth do mangá mesmo. Eu fiquei surreal de como ela muda, assim. Que o autor decidiu fazer essa mudança. Porque não faz sentido. Ela é uma personagem boa, e depois, quando eu fui ler o mangá mesmo, era outra pessoa totalmente diferente.
Protagonista feminina, né? Não pode, lacração, né? Não.
É foda, tipo, mas enfim. E aí, todos os volumes que a gente for falar, a gente vai repetir nessas mesmas coisas, sabe? De apresenta o personagem do nada, com conceitos que vêm do nada, e que não evolui os conceitos anteriores, e só vai criando meio que uma montanha de conceitos novos e que não tá indo pra canto nenhum.
Sim. Sabe o que eu vou fazer, sinceramente? Tem uns canais que fazem resumo de anime. Não sei se vocês já depararam com esse nicho.
Já vi.
Mas eu vou procurar algum, deve ter feito Nanatsu, cara. Eu quero saber qual é a conclusão dessa história e qual é o grande ponto que ele quer chegar. Inclusive, tem um Boruto de Nanatsu, não tem uma parada assim?
Tem.
Com os filhos deles aí, horrível.
Que vai ter um anime sobre ele, inclusive.
Então, qual é o grande ponto e por que eles tiveram que fazer uma sequência pra continuar esse ponto? Claro que nunca tem um porquê, né? Boruto tá aí sem ter um porquê há anos já. Mas, enfim, eu gostaria de ver a desculpa que foi pra isso, assim.
Vamos pro volume 4?
Bora. Aí eles chegam na nova cidade aqui, a Elizabeth é capturada.
Ai, meu Deus, terceira vez já.
Aí começa a apresentar uns caras do outro lado lá, né, dos guardas, então um pouco de lore. E aí eles falam que, tem uns guardinhas aí que tá mó merda, né, tá mó fraco ali. Leva eles pra tomar o suco, né. Já diria Rodrigo Góes.
Rodrigo Góes.
E aí, quando eles veem lá o demonião, porque eles vão tomar o suco de demônio, corta pro flashback do Ban na floresta. O que vocês têm a dizer desse flashback aí, cara? O que vocês acharam?
Cara, eu acho isso muito esquisito, bicho. Muito esquisito, cara. eu não consigo aceitar a ideia do Ban. Não fico em paz.
Cara, não, tirando o crime, assim, a ideia de ele estar buscando a fonte da juventude, porque a vida vai ser mais longa se pá que alguma coisa boa acontece.
Eu vou dizer assim, ó, ao longo de Nanatsu, né, depois desses 5 volumes aí, o Ban é um dos personagens que tem a melhor motivação e ele é o que evolui mais naturalmente pra mim. Então ele é o personagem que melhora ao longo do tempo, né, perto dos outros. Mas, como nós não estamos falando dos outros volumes, além dos 5 primeiros, eu acho tudo muito fútil em relação a ele agora. Ele tem uma personalidade fútil, ele gosta de uma menina que não tem motivo até o momento.
Meia-noite eu te conto um motivo, Boris.
Esses flashbacks dele não acrescentam em nada nesse ponto da história, porque eles saltam do demônio pra isso e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, eu não gosto de flashback. Eu não sei, é o Ban nessa altura, ele é. Eu não sei nem se ele chega a ser um personagem exatamente, sabe? Ele é tipo a Elizabeth, ele tá lá, ele existe.
Eu concordo com o Boys, assim, eu acho que é bem fútil a motivação dele nesses primeiros 5 volumes. Mas o que me pega nele é que, apesar disso, ele é um personagem que consegue passar um certo carisma, sabe? Tipo, você fica, ah, é interessante e tá, tal.
Sim, eu acho que ele é o louquinho, né? Ele é o
doidinho. É exatamente isso. Você consegue sentir um carisma ali nele que eu não sinto, por exemplo, no Meliodas e na Elizabeth, que são os anteriores. E eu sinto um pouco na Diane, mas eu acho que ela fica muito presa no bagulho de, ah, eu amo Meliodas, sabe? E eu acho isso meio chato. Que é algo que não tem no Ban, assim, quando ele é apresentado.
É, eu acho que se explorasse mais do incrível drama de Diane, o preconceito contra os gigantes.
É, exatamente. Seria muito mais interessante.
Talvez é. Mostrasse mais facetas, se repetindo algumas outras vezes, né?
Que é algo que não é feito, né? Tipo, você tem ali, como tu falou, 4 páginas falando sobre isso e é isso.
Sim. E, cara, é meio foda, assim. Em 5 volumes, você já tem 4 dos 7 pecados capitais ali. Foi mais rápido do que eu pensava, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, você não consegue se apegar e se convencer desse grupo como um grupo mesmo, né? Sei lá, a gente consegue pensar em relações muito mais espontâneas aqui. Não sei, do Jujutsu com o trio lá. Nobara e Megumi, muito mais fácil ali de você se convencer de que eles já desenvolveram um mínimo sentimento um pelo outro. Aqui eles falam, não, tem um histórico, eles trabalharam anos junto e tal, tal, tal. E, cara, parece que a relação é só a mina, a Diane gosta do Meliodas e foda-se o resto, assim, se tiver que morrer o resto, é isso, e é essa a paixão louca que ela tem, por um motivo, né, e ela fala assim, ah, por que que você é apaixonada pelo Meliodas? Fala, não, porque ele sempre foi meu parceiro aqui nas missões, no nosso passado, a gente viveu coisas juntos, não, quando eu conheci ele me resgatou de 4 guardinhas, né, e gamei, né, ou mão da porra.
É, não faz sentido.
Vocês já repararam uma coisa? Até agora a gente não falou o motivo pelo qual eles se separaram.
É porque não é dito.
Porque não tem, ué, não tem um motivo direito, não tem uma justificativa que você fala, puta merda, então isso aconteceu, né?
Assim, o Meliodas fala, né, ah, você tava lá na invasão, né, que os guardas se rebelou contra ele, alguém falou assim, desculpa aí, capitão, deu um pescotapa nele, ele desmaiou e não acordou distante. E é isso, a informação que temos, pelo menos do Meliodas.
E é isso.
Ele fala essa informação pra Diane e ela, foda-se, ela não adiciona em nada, não reage, não fala assim, eita, alguém te apagou, nossa, comigo foi diferente. Ou, sei lá, comigo aconteceu a mesma coisa. Ou, sei lá, tem outra lembrança daquele dia. Eles têm 0 interações aqui, sendo que eles têm um objetivo em comum de desvendar o mistério, né? Parece que eles não estão ligando pro mistério, parece que eles estão vivendo aí e é isso.
Eles não ficam surpresos um com o outro, né, com a presença um do outro. Tipo, o Meliodas e o Ban ficaram 10 anos sem se ver. Eles se veem e foda-se. O King é o único que tem uma reação de verdade, que ele tava afim de vingança contra o Ban. Mas quando ele encontra o Meliodas, também foda-se. Ele fala, e aí, capitão? E só? É como se nada tivesse acontecido em 10 anos.
Sim, isso é bizarro. Parece que eles não fizeram absolutamente nada e que não teve um porquê deles fugirem, né? Tipo, não é apresentado direito, assim. Do que você sabe é que o chefe dos cavaleiros morreu empalado e que todos os cavaleiros foram contra eles. Mas, beleza. Por que eles fugiram? Por que eles se separaram? Vocês são tão poderosos que eles enfrentaram os cavaleiros.
E por que o King continuou com a guarda?
Exato, exato.
É, então ninguém indaga ele, né? Ele só te impinta, ah, beleza, achamos o King. É isso aí, venha cá, vamos andar junto agora.
Depois o cara lá, o atual chefe dos guardas, fala, ah, e o King nos traiu. Eu falo, mas ele tinha alguma lealdade com vocês? Eu não entendi até agora.
Exato, ele já era um prisioneiro, né, em teoria, assim, já era alguém que tava oposto, né, aos interesses. E aí depois falavam, não, iam descartar ele de qualquer forma, eles não têm apreço nenhum. Ah, é sério, nossa, não me diga, né.
A única coisa introduzida nesses 5 volumes que dá pra ter uma pulga atrás da orelha realmente assim, é com esse demônio que aparece do nada.
Sim.
Primeiro que o design dele é maneiro. Eu gostei do design.
Pra caraca, é muito massa.
O ritual ali de tomar o sangue dele, e se você for compatível, você fica poderoso. Se você não for compatível, você vira um monstro. Ele adicionou uma camada de roleta russa. Tá bom, tem alguma coisa aqui. E aparentemente isso é um plot futuro aí. Aí eu realmente fiquei curioso. Eu falei, eita. Então ele finalmente introduziu um mistério que me deu vontade de ver. Que eu sei que ele não vai desenvolver isso agora, mas me deu vontade de ver. E ele ainda justifica o porquê que aquela menina que fingiu de morta era tão forte. Porque ela passou por esse processo. Ou seja, ele te jogou uma coisa lá atrás, te explicou agora, não ficou esperando passar 10 volumes pra isso. Então, aqui ele aproveitou bem o espaço dele. Agora, o resto é que é um problema, né?
Não, é, o que vem na sequência não tem nada a ver, né?
Aí agora eu não sei, os Cavaleiros Sagrados em geral tem alguma coisa a ver com esse demônio? Não sei. Ficaram maus por causa dele? Sabe Deus. O que, que tem a ver o antigo chefe dos Cavaleiros lá ter sido desmembrado? A gente sabe que não foi o Sete Pecados, né? Porque senão teria alguma nota sobre isso deles mesmo. Então assim, pra que esse mistério agora? Se tem a ver com o demônio, não tem? Eu não entendi. Mas pelo menos esse micro trecho aí da aparição do demônio e tal é da hora. Isso eu gostei.
É, então, acho que é um mistério que você se indaga assim, não, beleza. Quero ver a história, pelo menos pra entender isso aqui e tal, né? Porque até agora, assim, não me interessei pelo passado melhor... Não me interessei. A Diana nem tem passado, né? Não me interessei pelo flashback aleatório que a Elizabeth dá ali da vida dela de herdeira. Então, sei lá, cara. É esse mistério e saber como vai ser o design, a personalidade dos outros pecados que faltam, né? Os outros três.
Mas o que me pega, assim, que eu acho é bem paia, é porque são 4 volumes pra você ter algo que você fica, isso é interessante.
É, exato.
Então tu falou que você não tem nada disso.
É uma coisa interessante, não é nem um negócio surpreendente, é interessante.
Exatamente.
Não tá num nível que você fala, valeu a pena esses 4 volumes até chegar aqui. Não. Você fala assim, pelo menos tem isso aqui.
Não chega nem a fazer tipo assim, ah, beleza, agora eu sei pra onde está indo, vai ser da hora acompanhar isso aqui, né? Vai ser, me aguarda muitas emoções nessa jornada louca.
Ah, cara, a gente tá esquecendo uma coisa.
O quê?
A irmã da Diane.
Não, a irmã da Elizabeth, não é?
É, da Elizabeth.
Ah, verdade.
Cara, por quê? Pra quê? Eu não entendi. Eu juro que eu não entendi. Não fez diferença alguma ele existir ou ela não existir.
E eu acho engraçado a descrição da Elizabeth, né? Ah, que a minha irmã tinha uma aparência muito masculina. E aí podia até dar ruim se ela fosse lá de espada com os outros guerreiros e tal. Aí chega a irmã dela, ela tem um chanelzinho e tá de vestido.
É, cara, tipo, não tem nada masculino na irmã dela.
É isso. O japonês pensa, cabelo curto é igual a homem, automaticamente. É.
Exatamente. Se vocês quiserem introduzir aí o quinto volume aí, que aí eu só passei por cima, só via o Meliodas sendo mais pedófilo ainda, e é isso aí.
Perdeu nada, cara, perdeu nada.
Arco de torneio shonen, é isso, quinto volume.
Assim, eu vou te falar uma coisa, ó. É estúpido, mas...
Entrega fanservice.
Entrega fanservice, e a configuração do torneio é muito tosca, cara, e isso é divertido. Então, o cara realmente não se levou a sério, sabe? Ele não fez um torneio de Dragon Ball. Ele só falou, cara, tem esse personagem aqui, meia boca, meio bunda aqui, e eu sei que o pessoal tá querendo ver o Ban e o Meliodas lutar. Então, eu vou jogar eles aqui. Foi isso, a desculpa foi essa.
É exatamente isso.
Assim, eu não gosto, mas eu acho válido a tentativa, pelo menos. Foi a coisa menos ruim que ele fez depois do negócio do demônio lá. Então assim, o quinto volume ele é o mais rápido de você ler, porque ele tem menos diálogo inútil, ele tem cenas de ação legais, a luta do Ban contra o Meliodas é da hora.
É bem massa mesmo.
E aí, o André, esse negócio que você falou sobre o Meliodas ter esse poder de reverter o golpe com mais força, existe aqui a luta, na luta dele com o Ban, ele usa esse poder, e aí o Ban mostra o poder dele também. O poder do Ban é o de absorver o poder dos outros, então ele suga o poder do Meliodas, usa contra ele, o Meliodas ativa o poder dele, e reveste tudo contra o Ban, sabe? Fica nessa jogada e tal, de quem vai vencer, de quem não vai vencer, né? E aí, isso é uma parada meio da hora, assim, de acompanhar. Mas é só também, assim, é um torneio que não leva a lugar nenhum.
Eles tentam desenvolver um pouco o passado do Meliodas com o velho fodão que tem, que é um cara que era do local que o Meliodas destruiu, só que é meio pra nada, assim, o velho tá lá, derrotado, e é isso.
É, e assim, eles colocam aqui o personagem amigo do Gil Thunder lá também, né? Basicamente, não me diz muita coisa ele ser amigo do Gil Thunder. Não sei se era o objetivo causar hype por ele ser amigo do Gil Thunder, mas mas foda-se, assim, né? Ele sendo um paladino aí sagrado não me entrega o quanto é a força dele, assim. E é foda porque a gente não tem uma noção de força porque os caras estão lutando contra os sete pecados capitais ou contra figurantes, assim, né? Não tem nenhum meio termo, não tem ninguém em treinamento, né?
Não tem. Tá todo mundo nos extremos. Tá todo... Ou você é muito forte ou você é muito fraco.
Exato, exato.
Assim, tem umas cenas engraçadas, assim, a cena do King lutando, eu achei engraçadinha, que você espera todo um hype que ele vai lutar, que ele é foda ou não lutando, aí ele sem arma luta mal, sabe? Eu achei engraçadinha, assim, mas fora isso.
Tem a Diane disfarçada aqui também.
É, tem a Diane disfarçada. Só que, tipo assim, a Diane disfarçada é bem massa, só que eu acho muito chato como todo momento dá um close na Elizabeth nos peitos dela, tá ligado?
Exatamente.
Tempo inteiro. Cara, eu não entendo, porque a Diana, ela tem um drama sobre ser gigante e ela tem um drama sobre o clã dos gigantes. E eu não entendo porque que eles vão introduzir isso aqui de uma vez. Porque tem tudo a ver com ela, sabe?
Sim, sim.
Eu não entendo por que não introduziram isso. Aliás, eu não sei por que eles não fizeram questão de amarrar os dramas de uns aos outros, assim. Voltando pro One Piece, cada um tem um objetivo, mas são objetivos que se encontram entre eles.
Exato.
Então eles estarem juntos faz com que todo mundo fique mais próximo de alcançar o objetivo deles. Aqui não. É tudo tão separado que dá a impressão de que eles deveriam continuar separados. E não faz diferença nenhuma.
Sim, sim. É bem que isso. Mas eu acho que vai muito também da mão do autor de escrever bem mal esse tipo de relação, né?
Parece um mestre de RPG preguiçoso, mesmo, assim, que não desenvolveu a relação dos jogadores.
Exatamente, exatamente.
Ele tá claramente preocupado com outras coisas, né?
Com certeza, né? Em gastar meia página de piada com essa porra desse porco, né? E com abuso da Elizabeth, com certeza.
Cara, assim, é isso. Eu acho que a sensação de que... Eu nem fico nem com raiva desse mangá, sabe? Por exemplo, o Reborn fica com raiva, que é um mangá merda.
Não, Reborn é... Você fica assim, como aconteceu isso na história do Japão? E como o país aceitou isso de bom grado?
Cara, Reborn você fica puto. Vampire Knight, pelo amor de Deus. Puto não é nem o nome, eu acho que não tem um sentimento pra isso. Não tem um nome pro sentimento daquilo. Black Clover e Bleach, você fica com a sensação de que é talento desperdiçado. E Nanatsu no Taizai é só medíocre, sabe?
É meio que isso.
É, então, eu acho que esse é o verdadeiro mangá dropável, tá ligado? O anime dropável, ou seja... Acho que o anime ainda tem o quesito da animação ser bonita e tal, mas aqui a quadrinização, como o Edu falou, não ajuda muito. Eu achei bem denso, assim, bota diálogo pra caramba que não me diz nada. Cara, essa quantidade de diálogo aqui é em o One Piece, que seria nos capítulos atuais, né, que é essa quantidade de diálogo, ele já teria entregado umas 4 teorias pra fã ali fazer dos 500 vídeos, tá ligado? Essa quantidade de diálogo aqui era para os personagens estar muito mais profundo, pra eles terem uma relação muito desenvolvida, ou eu já tá sabendo muito do mundo e tal. Então, é realmente um espaço desperdiçado ali. Eu acho que 40 volumes não vai dar conta de entregar tudo aqui que eu queria saber realmente. É isso, é bem dropável, é bem qualquer coisa, assim, nada me surpreendeu, tirando a literalmente sinopse de os caras serem fodões já, e você vê que não se mantém isso, sabe? Tipo, não se sustenta.
Geralmente, quando a gente termina o KM, a gente pergunta se a pessoa continuaria lendo, né?
É, eu acho que essa aqui tá clara, né? A resposta, acho que tá...
É não, né? É meio óbvio que não, assim, tipo...
E fora que não tem nada que me prenda pra falar, pô, esse cara é bom nisso, talvez seja interessante continuar, porque eu quero acompanhar isso dele. Só que não tem nada no mangá que me faça querer continuar vendo, sabe?
Não tem nenhum elemento, né? Pô, quando a gente falou de Beelzebub tem um humor que é da hora, cara. Sim. É um humor bacana, tem um negócio ali de quando eles foram pro mundo, pro inferno.
Tinha uma esperança de mudar ali, né, o rumo da história, né?
Exato. Que eu falei, putz, isso aqui dá até vontade de acompanhar. Nanatsu, do jeito que começou, terminou. E assim, se você parar pra pensar que é o final do quinto volume, é um final que não tem gancho pra nada. Não tem uma informação que você fique esperando depois. Não tem nada. E é assim todos os volumes, né? Nenhum dos volumes termina com um gancho maneiro pra você querer comprar o próximo volume.
Outra coisa também que eu acho que interfere é, tipo assim, o autor já é um autor experiente, né? Ele já tem vários mangás na conta dele aí. Tipo, é diferente de eu pegar, sei lá, se ler 5 volumes de um autor iniciante e aí me falar, não, porra, lá pro volume 40 tem um puta arco. Aí eu falo, não, show, vamos ver aqui a evolução do autor aprendendo a lidar com os tropes de shonen. Aqui não, o cara já tem aí uma série meio que fez um sucessinho lá, né, de nicho. Aqui ele estourou e provavelmente vai continuar do jeito que começou, assim, não vai ter mudança de traço, de quadrinização, de ritmo da história, né? Do jeito que tá, ele tá feliz, ele tá satisfeito com o nível profissional dele, assim.
É o suco da mediocridade que o cara tá entregando e vai ser isso.
É o suco da mediocridade, é isso.
Exato. O selo Fábio Alves de extremamente medíocre.
Ele tá no maior extremo possível da mediocridade.
Sim. É, vamos pra nota aí, pelos 5 volumes de Nanatsu no Taizai, os 7 pecados do barulho. É, Borges.
Ah, cara, assim, não é um negócio que me ofende, igual Bleach, na maior parte do tempo. Mas também não é um negócio que me anima. Eu acho que é um 3, assim, sabe? 3, tá bom.
Deixa eu ver, eu não sei se eu dei nota no meu Anilist, eu acho que só botei Dropped mesmo. Deixa eu só conferir aqui. É, no Anilist eu dei 4. E é do anime, tá? Do anime é 4, a animação era boa, realmente. Eu acho que aqui o mangá, ele torna a experiência muito mais cansativa, maçante. Eu não diria insuportável, mas realmente chatíssimo. Parece que tinham me passado um livro na escola, assim, de um autor brasileiro, cult, e que eu caguei. E é isso, foi a sensação, assim, de ler o mangá. Então eu acho que eu vou dar 3 também.
É, eu acho que é a mesma nota, assim, 3 de 10, porque ele não fede nem cheira, não é a coisa mais horrível do mundo, mas tá longe de ser algo razoável. Acho que um 3 cabe bem.
Só recebe aqui o prêmio, né, de pior protagonista do KM. Eu acho que, porra, a do Vampire Knight tem os seus pontos odiáveis até, que eu acho que é um sentimento mais nobre do que só sem graça, só... Não quero saber, não me interessa.
É, o melhorzão, ou você sente nojo dele, ou você acha ele qualquer coisa, tá ligado?
O cara do Vampire Knight, pelo menos, tinha drama.
Vocês gostaram do porco, eu odiei essa porra desse porco pra mim.
Eu achei ele engraçadinho.
Assim, eu já vi vendendo pelúcia do Con, que é insuportável, já vi vendendo pelúcia do Rap, que ainda é chato. Eu nunca vi pelúcia desse porco, de merda aqui, cara. O que é Hulk, né? Hulk Naonatsu. Vamos ver se tem pra vender. Shopping.
Com certeza deve ter.
Caralho, R$180, mas nem fudendo. Eu compro 3 pochitas antes disso aqui. Acabou aqui. Mês que vem voltaremos aí com Bleach. Quero agradecer e pedir perdão de novo pro Edu.
Ah, tamo junto.
Deixa aí sua divulgação, Edu, antes da gente se despedir.
Ah, me sigam aí no Twitter do Fritas. Eu passei um tempo fora que eu tava viajando. E sigam no YouTube que eu vou voltar a fazer vídeo. Tava de férias.
Boa, excelente. E nossas redes sociais, né, de sempre aí, se você é um dos fãs de Nanatsu, talvez o Guilherme aí que comprou os volumes de mim, manda um e-mail para podcast.cdm@gmail.com ou comente, interage com a gente nas nossas redes sociais, Twitter, @cdmcast, Instagram, @cdm.cast, TikTok, cdmcast e no YouTube, Cortes do CDM Oficial. Nos vemos talvez no mês que vem com o retorno de Bleach, né, para mais 5 volumes aí do clímax de O Ecomundo. Até mais.
Falou.
Valeu.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.